Salão Verde.
A gente começa esse bloco com uma informação bem curiosa. Cientistas da China desenvolveram uma forma inusitada de prever terremotos, observando o comportamento das cobras. Especialistas em sismologia de Nanning, no sul do país, têm acompanhado viveiros de serpentes 24 horas por dia com o auxílio de câmeras. Essa região é constantemente afetada por abalos sísmicos.
De acordo com cientistas, as cobras conseguem sentir um terremoto a uma distância de 120 quilômetros até 5 dias antes de o fenômeno ocorrer. Quando um terremoto está por vir, as cobras saem dos ninhos mesmo no inverno. E quando estão em viveiros, os animais têm reações extremas, chegando a bater a cabeça contra as paredes na tentativa de fugir.
A observação de animais é um importante instrumento para prever fenômenos naturais e pode ajudar a salvar milhares de vidas. Somente na cidade chinesa de Nanning existem 143 unidades de monitoramento animal.
A subcomissão do Rio São Francisco, vinculada à Comissão de Meio Ambiente da Câmara, quer saber o porquê da mortandade de 7 toneladas de peixes no lago da usina hidrelétrica de Três Marias, em Minas Gerais, no fim do mês passado. O presidente da subcomissão, deputado Irã Barbosa, do PT de Sergipe, já encaminhou ofício pedindo explicações à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e aos ministros de Minas e Energia, Silas Rondô, e da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, Altermir Gregolin. O pedido de esclarecimento também foi encaminhado ao IBAMA e ao Procurador-Geral do Ministério Público de Minas Gerais.
Há indícios de que o fechamento de uma parte da barragem de Três Marias possa ter causado a morte dos peixes por falta de oxigênio. Para o deputado Irã Barbosa, o fato indica crime ambiental.
E agora uma notícia bem interessante sobre uma experiência de sucesso aqui do entorno do Distrito Federal. A partir do plantio de hortaliças sem agrotóxicos, moradores de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, incrementam a renda familiar e melhoram a qualidade da alimentação. O projeto desenvolvido pela Embrapa, com recursos do CNPq, acabou virando um livro. Você confere agora os detalhes dessa experiência que pode ser levada para qualquer localidade do país.
Um projeto de inclusão social financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, tem mudado a vida de famílias de baixa renda do município goiano de Santo Antônio do Descoberto. Desde o início de 2004, a Embrapa Hortaliças apoia os moradores na implementação de hortas comunitárias. Levando sementes, adubos e assistência técnica, o projeto transformou o dia a dia de pessoas como Marcelo Santos Duarte, que cuida da horta com a ajuda da esposa e dos dois filhos.
Não é renda grande não, mas é pouca coisa, mas ajuda, né? Em vez de eu comprar, né, o alimento, eu tiro da horta, né? Tem uma rendinha boa para comprar, assim, ajudar a pagar uma luz, uma água, eu preciso de um caderno pro filho da gente, a gente sempre tem um trocadinho, né?
O agricultor estima que a venda das hortaliças renda cerca de R$ 250 por mês, dependendo da época do ano. Os fregueses compram os produtos diretamente na casa dos produtores e o restante é vendido nas ruas da cidade. A coordenadora do projeto, Marina Castelo Branco, destaca que, além de beneficiar os produtores, as hortas comunitárias ajudaram na melhoria da alimentação de toda a comunidade.
E essa questão de produtos orgânicos que não usa agrotóxicos, ela era muito valorizada pela população da cidade. E também, além de ser um produto desse tipo, era um produto mais fresco, porque a maior parte das hortaliças que são vendidas em Santo Antônio são vendidas no mercado municipal. E elas vão de Brasília para lá, então já chegam lá com 3-4 dias depois de colhida, se deteriorando. Então, o projeto também gerou benefício para a população da cidade, né? Que ela consome um produto sem agrotóxicos, né? E também um produto fresco, né? Que eles colhem no dia e vendem no mesmo dia que colhem.
No lugar de agrotóxicos e adubos químicos, os produtores aplicam compostos orgânicos feitos por eles mesmos, com o uso de fumo, palha de milho, de arroz e esterco. Atualmente, 25 famílias de baixa renda estão envolvidas no projeto, que acabou virando um livro assinado por Marina Castelo Branco, em parceria com outros pesquisadores da Embrapa e da Universidade de Brasília. Marina destaca que a publicação também mostra as principais dificuldades enfrentadas para viabilizar a proposta, além de detalhar os custos por família. Quem tiver interesse no livro sobre hortas comunitárias deve ligar para a Embrapa no telefone 61-3385-9110, repetindo 61-3385-9110.
E durante toda esta semana, a Rádio Câmara divulga uma série de reportagens especiais sobre iniciativas que mostram uma maior consciência do brasileiro com a preservação ambiental. Nas matérias, o jornalista José Carlos Oliveira conta como experiências individuais e coletivas de reciclagem de materiais diversos estão gerando renda e emprego, além de impedir a degradação do meio ambiente.
Serão mostrados detalhes da transformação de óleo de cozinha em sabão no ABC Paulista e os múltiplos usos de reciclagem de garrafas PET em Santa Catarina e no interior de Goiás. A reportagem também revela a construção de uma casa ecologicamente correta em Brasília e o projeto USP Recicla, da Universidade de São Paulo. Mostra ainda a reciclagem de vidro e alumínio no Paraná, de casca de coco em Brasília e de papelão e papel em Belo Horizonte.
A reportagem especial sobre reciclagem vai ao ar durante toda a semana no programa Câmara Aberta, que é veiculado entre 7h30 e 8h30 da manhã aqui na Rádio Câmara. Para quem não é de Brasília, a série pode ser baixada gratuitamente da internet pelo site www.câmara.gov.br/rádio.
Dica da semana.
As escolas e instituições que trabalham com educação ambiental podem contar agora com um recurso bastante valioso. Acesso gratuito a filmes relacionados ao meio ambiente. Já estão disponíveis na internet 80 documentários e animações sobre diversos temas, como desperdício, a destinação do lixo, a vida em aldeias indígenas, entre outros assuntos.
Esses 80 títulos integram a primeira parte do acervo da Diretoria de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, que coordena o projeto de digitalização. A ideia é tornar viável o uso desse material por escolas e educadores de todo o país. A duração dos filmes varia de 2 a 120 minutos e eles podem ser usados como uma forma de incentivar o debate entre os estudantes.
Para ter acesso às produções, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente, o www.mma.gov.br, e clicar no ícone Educação Ambiental, que fica à esquerda da tela. Depois, clique no botão onde está escrito CID Ambiental, e na videoteca você vai encontrar os filmes. O uso desse material é gratuito, mas vale lembrar que os conteúdos têm uso restrito para fins educativos.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação e edição de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro, com produção de Lucélia Cristina. A sonoplastia foi de Antônio Araújo e a coordenação de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.